Acorda, apostador! É isso aí, é jogo do Brasil nesta quinta-feira. Não vamos dormir no ponto. São as eliminatórias da Copa do Mundo. E um joguinho aí perdido da Série A, um jogo atrasado, que será jogado nesta quinta-feira, dia 2 de setembro. Passa rápido, tá acabando o ano. Vamos ver. Bom, tem muito jogo legal também na Europa, mas não vai dar para falar de tudo, senão a gente corre o risco de falar bobagens que nem a gente mandou de aposta na última terça-feira, que foi um desastre. Quer dizer, aquela Liga da Inglaterra lá prometia bem, mas chegou uma hora antes, os times escalaram de forma bem estranha, seus times, mas enfim, vamos lá. Chile contra Brasil, é isso aí, nós somos líderes. Jogamos 6 vezes e ganhamos as 6 partidas. O Chile tá mal, tá em 7º lugar, são 10 no total, né? E lembrando que são 4 classificados direto para a Copa do Mundo, dos 10. E o 5º joga lá uma repescagem que antigamente era contra a Oceania. Agora nem sei mais qual que é a confusão aí. Mas o 5º lugar vai disputar alguma coisa. Como é que tá o Chile? Ele vem de um empate com a Bolívia em casa e um empate com a Argentina jogando fora. É, em casa foi ruim para atacar a Bolívia, mas contra a Argentina foi bom. Os dois jogos foram 1-1. O problema é que em 6 jogos o Chile ganhou só 1, empatou 3 e perdeu 2. Não está horrível, mas não está na zona de classificação ainda. A gente sabe que a seleção chilena já foi muito mais perigosa do que é atualmente. Teve uma época que eles ganharam, acho que 2 vezes seguida, Copa América, sei lá. Ou chegou na final, enfim. Estava um time bem competitivo. É, mas agora está só em 7º lugar e não assusta mais como fazia antigamente. Bom, enfrentar o Brasil e fazer uma boa atuação sempre é uma oportunidade de levar o moral do seu time, né? E ainda, claro, botar o time na luta para uma vaga para a Copa do Catar. O centroavante Breton e o zagueiro Sierralta estão fora, pois não foram liberados pelos seus clubes da Inglaterra. Isso é um problema que vai atingir o Brasil também. A seleção perdeu até para a Venezuela nessas eliminatórias. Venezuela e Peru estão lá embaixo, né? Bom, ainda assim tem nomes como Arthur Vidal, Pulgar, Bravo, mas não chega aos pés do elenco do Brasil, na nossa opinião humilde, né, de brasileiro. O Brasil perdeu vários jogadores, o esquema da Inglaterra lá que não deixou os jogadores, botou uma regra lá que tem que ficar 10 dias antes de jogar e tem rodada, não sei, então complicou. Alisson e Ederson, os dois goleiros estão fora. Gabriel Jesus, Richarlison, Firmino, 3 atacantes, meia Fabinho, Thiago Silva, Fred, Douglas Luiz. E hoje, de ver a notícia que Malcom e Claudinho também estão fora. Deu ruim lá com o Zenit, não se atentaram a alguns detalhes. Enfim, o Tite vai ter que fazer uma escalação que ele não gostaria, provavelmente treinou pouco com ela também. Neymar vai ter 2 companheiros de ataque que pode ser Gabigol, pode ser Hulk, enfim, Matheus Cunha. Não tá fácil saber quem vai jogar no ataque do Brasil. Por isso eu vou de under 2.25, porque a defesa do Brasil costuma ser muito forte, muito boa. E vamos torcer para que seja 1-0 Brasil, jogando fora, tá beleza. Então, under 2.25, na odd de 1.90, Chile e Brasil. Outro jogo, Bolívia e Colômbia. Vai ser lá na altitude, mas a Bolívia está em 8º de 10 times. Ganhou 1, empatou 2 e perdeu 3. Vem de um empate de 1-1 com o Chile, jogando fora, que foi bom. E ganhou na Venezuela em casa, 3-1. Já a Colômbia está melhor classificada. Está em 5º lugar, naquele lugar lá que vai para a repescagem. Ganhou 2, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Vem de um empate em casa contra a Argentina de 2-2. E jogando fora, bateu no Peru de 3-0. É sapecada. Sempre que a gente imagina a Bolívia jogando, a gente tem que lembrar da altitude de La Paz. Eu estive em La Paz já, são 3.600 metros. E tem mais ainda, se eu subir um pouco mais, perto da montanha, vai para 4.000 e pouco. Então a dinâmica do jogo muda bastante. O time que é limitado, de repente se torna com três pernas, o cara correndo lá, dois pulmões. Ah, ele já tem dois, três, então. O time vem com o Marcelo Moreno, como sempre, jogando na frente e tentando fazer correria, conseguir muitos escanteios, alçar a bola na área, chutar de longe para que a bola tenha um peso diferente e torcer para que os adversários cansem no segundo tempo. Já a Colômbia até conseguiu a liberação de alguns jogadores da Premier League, como o Sanches, só que o Yerrimina está lesionado, está fora. A seleção colombiana geralmente é bem conceituada aí no ranking da FIFA, e na Copa América deu muito trabalho, chegou até as semifinais quando perdeu para a Argentina nos penais. O atacante Falcão García retorna à equipe e deve acompanhar aí o Muriel, que está mandando muito bem lá no Atalanta, na Itália. O meia Matheus Uribe, que joga no Porto de Portugal, também deve estar no time. A seleção colombiana é muito razoável e o que mais deve pesar lá vai ser a altitude. Então nós vamos aqui em gols, já que escolher um lado aqui pode ser perigoso. Over 2.25 gols na odd de 1.92. Tomara que o gás da Colômbia dê para fazer uns dois golzinhos pelo menos aí. Peru e Uruguai. Peru está em último, mas ganhou um, empatou um, perdeu quatro. Uruguai está ok, está em quarto lugar, campanha parecida com a da Colômbia, ganhou duas, empatou duas, perdeu duas. Uruguai vem de empate 0-0 com a Venezuela, jogando fora, e 0-0 contra o Paraguai, jogando em casa. Dois jogos, 0-0. O Peru perdeu em casa para a Colômbia, de 0-3, e quando todo mundo apostou contra eles, eles foram lá e ganharam do Equador fora por 2-1. Eu perdi dinheiro nesse jogo, certeza. O Peru do Gareca está em baixa. A Blanquirroja está na lanterna. O time não conseguiu vencer nenhum de seus últimos 7 jogos internacionais jogando em casa. Está mais difícil ganhar do que chover lá em Lima, capital do Peru. Essa cidade não viu uma gota de chuva lá faz, sei lá, 40 anos. Eu tive já em Lima e a cidade mal tem bueiro, não precisa. As casas não têm calhas, que nem tem aqui no Brasil. As garagens são sempre descobertas e algumas casas nem teto tem, pra você ter ideia. Esse tempo que não chove lá é o tempo que o Peru não vai para uma Copa, pra você ter ideia, 40 anos. Agora, se ganhar esse jogo aí, o Peru, a esperança. Na Copa América, o Peru chegou nas semifinais, quando perdeu para o Brasil, né? E do time aí, como diria o Cebolinha, no Pelu, Lapadula, tanto bate até que fula. Tem um cara chamado Lapadula. Vamos ver esse Uruguai aqui. O Uruguai foi para as últimas 4 das últimas 5 Copas. O treinador é o Oscar Tabárez, veterano que comanda o time nos últimos 15 anos. É coisa pra caramba, hein? O Uruguai perdeu para a Colômbia nas quartas e finais da Copa América. Então, naturalmente, é de se esperar que a gente acredite que o Uruguai vai para cima do Peru, jogando fora. Porém, eles vão estar sem o Cavani e o Suárez, que o esquema lá da Inglaterra não rolou, um deles está machucado e tal. Então, devido à situação complicada que o Peru se encontra, precisa fazer pontos e arriscar, né? Para baixo não passa, né? Pior que décimo lugar não fica mesmo. Então eu vou em gols, over 2, na odd de 1,98. Equador e Paraguai. Equador está em terceiro lugar, está bem. E o Paraguai está mais ou menos, está em sexto lugar. Paraguai campanha equilibrada, ganhou uma, perdeu uma, empatou 4. Equador ganhou 3 e perdeu 3, nenhum empate. O Equador vem de uma derrota em casa para o Peru, que já comentou, e uma derrota para o Brasil. E mesmo assim tem terceiro. Interessante. O Paraguai empatou com o Uruguai 0-0 e perdeu para o Brasil, mesmo jogando em casa, de 2-0. O Equador ganhou 3 partidas seguidas em algum momento, metendo uma sacolada de 6-1 na Colômbia e 4-2 no Uruguai, sinalizando um começo forte de eliminatórias. Aí perdeu essas duas que eu falei aí em seguida. Ainda assim permanece bem, né? Só que o último golpe ele perdeu para o Peru ligou o sinal de alerta. Na Copa América não ganharam nenhum jogo, ainda caíram nas quartas de finais para a Argentina por 3 a 0. Classificaram porque empataram os três jogos, eu acho, né? Esse time tem Arboleda, Mena, Caicedo e Valencia. São nomes conhecidos pra gente aí. Já o Paraguai, La Albirroja, é um time duro de ser batido. Historicamente faz jogos complicados, preza pela sua defesa e se fizer um golzinho ou outro, melhor. Mas geralmente tem com muito esforço. Nas quartas de final da Copa América, perderam nos penais para o Peru. Foi uma surpresa. Esse time tem Balbuena, Romero, Almirón e Vilasante. Dica para esse jogo: o mercado coloca o Equador bem favorito. Eu vou no Paraguai, handicap asiático, mais 0,75, por volta de 1,90. Ou seja, a gente quer que eles ganhem ou empatem, né? Mas se por acaso der ruim perder, ele perde só metade. Essa é a lógica desse handicap. E para completar a rodada, Venezuela e Argentina. Venezuela tem nono lugar, Argentina em segundo invicto. Ganhou três, empatou três, não perdeu nenhuma. Venezuela ganhou uma, empatou uma e perdeu quatro. Venezuela vem de empate 0-0 com o Uruguai em casa e perdeu para a Bolívia, jogando na altitude. Argentina empatou com a Colômbia, jogando fora, e empatou em casa com o Chile, jogando em casa. Um resultado razoável e outro nem tanto. A equipe da Venezuela, chamada de Vinotinto, faz campanha ruim, mas também não é muito diferente do que se esperava deles. Porém, ganhou aí uns goles a mais na saideira ao ganhar do Tititi Lelele. Mas foram mal na Copa América, ficando ainda na fase de grupos. Tanto que trocaram o treinador logo depois. Já a Argentina está invicta. A Albiceleste está com uma segunda posição bem sólida e deve jogar para ganhar da Venezuela mesmo fora. O técnico Scaloni está com moral depois de ganhar a Copa América em cima da gente aqui no Brasil. A foto do Messi com o caneco na mão lá no Instagram foi a foto de um atleta esportivo, mas recebeu likes aí nos últimos tempos. São 20, 22 milhões de likes na felicidade do Messi. O Messi deve jogar. Os ingleses liberaram aí alguns jogadores, como Romero, do Spurs, Lo Celso, também do Spurs, o Buendia e o goleiro Emiliano Martinez, do Aston Villa. Então tem um time interessante aí: Di Maria, De Paul, Paredes, Acuña, Otamendi. Enfim, Argentina menos um como visitante é meio puxado, mas enfim, o que a gente pode escolher? Vamos na Argentina, menos um, odd de 1,82. Para encerrar nossas dicas, uma dica do Brasil: Série A, jogo atrasado, Fluminense e Juventude. Fluminense está em 13º lugar, Juventude 14º. Os dois têm 21 pontos. E um jogo a menos que os outros, claro, né? O Fluminense vem de um empate em 1-1 com o Galo, jogando em casa, e uma vitória em cima do Bahia, 2-0. Bons resultados. O Juventude também empatou em casa com o Fortaleza, empatou em casa com o São Paulo. Mas vamos ver como é que foram esses jogos. O Fluminense vai fazer seu terceiro jogo seguido em casa. Esse jogo isolado, fora de contexto, claro. Vai ter praticamente todo o seu elenco à disposição. E esses resultados recentes aí deu um ânimo no time. Está um pouco cansado, naturalmente, né? Ainda que o Bahia não vive uma boa fase, ganhar sempre é importante para o moral do time. Agora enfrenta um time que teoricamente é mais limitado. Esse Juventude teve dois empates bons, né? Fortaleza e São Paulo, mas não foi fácil. O Fortaleza perdeu um pênalti no fim do jogo e contra o São Paulo estavam perdendo e empataram no finalzinho. E foi dominado nos dois jogos, como era de se esperar. Porém, mostraram superação e conseguiram dois empates. Agora joga fora contra um time bem equilibrado, que é o Fluminense. Vai ter que se superar para conseguir não perder. Então eu vou no Fluminense para vencer o jogo na odd de 1,88, apesar do cansaço. São as minhas dicas para esta quinta-feira, dia 2 de setembro. É isso aí, valeu, até mais. Tchau!